Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Duca Tambasco, bem-vindos a mais um podcast Gravidade. Bom, esse aqui é mais um episódio adaptado de um vídeo que eu coloco no YouTube e a pedido de alguns de vocês que falaram para mim: poxa vida, transforma esse tipo de conteúdo também para o podcast, uma vez que nem todo mundo pode parar para assistir um vídeo, mas às vezes pode ouvir um episódio assistindo, ouvindo aqui, né? Então, pensando nisso, eu fiz esse formato aqui para vocês. Um recadinho rápido é o seguinte: acho que a maioria de vocês, alguns talvez não saibam, eu sou também professor de contrabaixo, eu tenho um curso chamado Curso Gravidade, e se você quiser estudar contrabaixo comigo, você é mais do que bem-vindo. Eu não tenho nenhum tipo de apoia-se ou coisa do gênero, logo, quando você estuda contrabaixo comigo, também não deixa de ser uma forma de você me apoiar na geração de conteúdos que eu coloco por aqui, em todas as mídias possíveis, beleza? É isso aí, bora pro episódio. Então, para você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo nesse canal, onde eu falo muito sobre contrabaixo, apresento para vocês a minha vida e tudo que eu faço a respeito de música e contrabaixo ao longo desses 30 anos de carreira. A propósito, o vídeo de hoje é sobre isso. O que eu aprendi e o que eu posso passar para vocês com 30 anos de experiência na estrada, com envolvimento na música e especialmente nas regiões graves da música, ou seja, no contrabaixo. Eu preparei para vocês 7 pontos que eu considero importantes na vida de um músico que está além de tocar bem o seu próprio instrumento. Mas principalmente quando você se vê envolvido na estrada, se vê envolvido numa rotina de banda ou acompanhando um artista, enfim, essas coisas que dizem respeito ao nosso universo musical. A primeira delas, que eu considero muito importante, é precaução. Que nada mais é você estar bem conectado e bem ligado com o que está acontecendo com o seu instrumento. Ou seja, checar os cabos, se está tudo funcionando bem. E caso precise fazer alguma manutenção, você faça e não seja pego de surpresa. As cordas do contrabaixo, fazer uma limpeza periódica do seu instrumento musical. Isso é importante também, acredite. Regulagem. Quando você vê que o braço de repente está um pouco torto, alguma coisa, porque tudo isso impede você de extrair a sua musicalidade. Às vezes o baixo está um pouco desregulado e você sabe que numa região determinada está trastejando. O que você vai fazer? Evitar tocar naquela região. Vou mais além. Você vai não só evitar tocar naquela região, como enquanto você está tocando, você vai se preocupar com esse detalhe, ou seja, sem se preocupar com a música, se preocupar com a sua linguagem, a tua musicalidade, aquilo que você quer apresentar. Ou seja, é importante você ser precavido e manter as coisas tudo em ordem, reguladas, limpas, organizadas, beleza? Isso vai te facilitar muito a vida, vai por mim, e eu falo isso com conhecimento de causa. Não foi uma coisa que alguém me falou, eu aprendi na prática e da pior forma. Por algumas vezes eu já me vi com um instrumento desregulado, ou uma corda ruim, com som ruim, e às vezes sujo, engordurado, feio, e essas coisas vão incomodando a gente, cabo que não funcionava. E se eu tivesse lá atrás tido essa precaução, ou alguém tivesse dito para mim: meu, tome cuidado com essas coisas, com certeza eu não seria pego de surpresa da pior forma. Então fica aqui uma dica importante para você. O segundo ponto é flexibilidade. Esteja sempre pronto e tranquilo para imprevistos, porque eles vão acontecer. Por mais que no ponto anterior você tenha todas as precauções, tudo certinho, às vezes vai acontecer de um imprevisto e a estrada vai te exigir essa flexibilidade. Essa coisa de você ter criatividade para resolver os problemas e não deixar que essas coisas também te tirem do centro, te deixem aflito ou coisa do gênero, tá? Então, assim, seja flexível. Por exemplo, digamos que você tem aquele seu pedal que você gosta muito do som dele e de repente ele para de funcionar. Você vai lá, tenta uma coisa, troca a fonte, tira a fonte, desaparafusa, coloca uma bateria 9V e ainda assim ele parou de funcionar. Cara, seja flexível, tire o pedal e siga o jogo. Não vai atrapalhar a passagem de som, não vai atrapalhar todo o resto, todo o conjunto, porque você é uma pessoa que não abre mão de determinada coisa. Você tem que lembrar que numa banda, você não é o centro das atenções, você é parte de um todo. Então, às vezes, é importante a gente abrir mão e ter essa flexibilidade, essa tranquilidade de falar, bicho, não, relaxa, gente, bora, já tirei o pedal aqui, bora passar o som, porque isso, com certeza, vai te evitar dores de cabeça e também vai fazer com que o convívio com os teus amigos de banda, com os teus amigos de gig, seja mais leve, mais fluido. Esse terceiro ponto tem a ver com os dois anteriores, que é sem excentricidade, por favor, sem excentricidade. Aquele músico que não abre mão das toalhinhas, né? Pelo amor de Deus. Inclusive já rolaram até boatos ao longo da nossa história que a Oficina G3 era exigente, a gente não tinha frescura nenhuma. Seja o mais simples possível para que as coisas fluam com mais naturalidade. Isso não se restringe somente ao ambiente do show, do camarim, ou de alguma coisa do gênero, ou de um convite numa igreja que você vai fazer. Isso, às vezes, esse abrir mão dessa excentricidade do músico, às vezes ele tem a ver até com o seu timbre. Porque, por exemplo, às vezes você faz um timbre X e você fala assim, não, eu quero um gravão monstro aqui. Aí tá todo mundo ao teu redor notando que, cara, não tá legal. Então quer dizer que tá todo mundo louco e só você tá certo? Então seja crítico com você mesmo, porque lá no fundo a gente sabe. Lá no fundo a gente sabe o quanto a gente tá sendo cri-cri, a gente tá sendo excêntrico, a gente tá sendo chato, e o quanto a gente fala, isso aqui vai contribuir. Se você achar que essa contribuição é necessária, ainda no exemplo do timbre, meu, argumente com educação, com simplicidade, fale, cara, é que eu pensei nesse timbre grave aqui por causa disso, por causa daquilo outro. Mas aí, às vezes, tá todo mundo falando, então, assim, tente também prestar atenção nessa situação. Quando tá todo mundo falando uma coisa e só você que não... Por exemplo, uma coisa que eu sempre disse ao longo da minha vida: o músico, ele é sempre surdo para o próprio instrumento e com a audição absurdamente aguçada para o instrumento dos outros. Pode reparar isso você. Às vezes você tá lá no palco, daí você vai aumentando o seu amplo e você olha, sei lá, pro tecladista e fala, bicho, esse cara é surdo, tá alto demais esse teclado. E o cara, provavelmente ele tá pensando a mesma coisa. Pô, esse baixista é surdo, velho, olha ele. Tá engolindo o palco inteiro e ele também não tá notando. Então, assim, tente chegar num denominador comum para que você não seja um chato que não abre mão das coisas e tenha essa excentricidade e eu sou assim e sou assado, entendeu? Não, cara, todo mundo pode mudar, todo mundo pode abrir mão e todo mundo pode trabalhar em função do todo. Todo mundo pode. Então, para que você contribua para a tua banda, não somente com a tua musicalidade, mas com o teu bom convívio, esteja atento a essas coisas também, que com certeza vai ser muito bom para você mesmo, para como crescimento pessoal. Quarto ponto. Pontualidade. Pode parecer besteira, mas pontualidade é um negócio muito importante. A gente até entende, quem mora em São Paulo sabe que essa cidade tem um trânsito absurdo, sabe que a correria de todo mundo... Tô dando um exemplo da minha cidade, né, São Paulo no caso, mas eu sei que todo mundo tá correndo atrás de alguma coisa. Mas a gente sabe, e você sabe, quando você não está sendo pontual. Porque quando você não é pontual, você está passando o seguinte recado para os seus companheiros de banda: eu não me importo com você. Porque se o cara chegou na hora, ele foi responsável, chegou na hora, e você chegou depois, você está dizendo assim, ó, não me importa se você tinha outras coisas para fazer, se você tinha que levar seu filho na escola, ou que você tinha trabalho na tua empresa, não me importo, e você abrir mão de tudo isso para estar aqui na hora, eu não me importo, eu não ligo, porque eu me considero mais importante que você. Não é uma coisa explícita, mas nas entrelinhas é isso que a gente acaba fazendo e a gente acaba falando pro nosso irmão. Quando a gente não tem essa sensibilidade e esse respeito. É uma coisa até óbvia. Quando a gente não é pontual, a gente é desrespeitoso com o nosso irmão. O iluminador da oficina, o Humberto, quando ele trabalhava com a gente, ele falava uma coisa que pra mim marcou muito ao longo da minha caminhada. Ele falava assim, ó, cara, porque ele é um cara muito 10, um cara muito fácil de convívio, muito agradável. E eu falava, pô, Betão, você é um cara 10. Ele falava assim, cara, o palco são 2 horas, mas as outras 22 horas do dia a gente passa junto, almoçando junto, jantando junto, passando o som junto, pegando o avião, saguão de aeroporto, saguão de hotel, dividindo o quarto de hotel. Então, assim, são muitas horas que não dizem respeito à música, dizem respeito ao convívio. Você respeitar o teu irmão, e no caso sobre a pontualidade, com toda certeza você vai trazer um bom convívio para você e para os teus amigos. Isso vai ser extremamente saudável e vai te fazer também, mais uma vez, como eu disse anteriormente, vai te fazer crescer como pessoa. O quinto ponto é o seguinte, guardar o coração. Cara, como assim, Duca? Que história é essa de guardar o coração? Muitas vezes isso aconteceu comigo, então eu não tô tirando da minha cabeça algo que não é passível de se acontecer. Que é o seguinte, a gente começa a tocar, a gente começa a nossa trajetória musical com muita paixão. A gente se envolve, a gente quer estudar, a gente quer apresentar uma música legal, a gente quer tocar bem para que as pessoas gostem daquilo que a gente está fazendo, a gente está em parceria com os nossos amigos e irmãos, mas conforme as coisas vão dando certo na tua vida musical e na vida musical da tua banda ou na gig que você toca, você vai relaxando e os propósitos iniciais, aquela paixão inicial, ela vai se arrefecendo. Isso por muitas vezes vai contaminando o teu coração e você vai se tornando uma pessoa quase um cumpridor de agenda. Você não está mais envolvido, você não está mais com o teu coração lá. E outra coisa, por muitas vezes o convívio com outras pessoas, ele pode ser sim nocivo. Eles podem te contaminar o coração, podem te tirar do propósito. Então é importante que você não precisa ficar dando bronca em ninguém, dando liçãozinha de moral em ninguém. Mas quando alguém chegar em você pra falar alguma coisa, ou sendo maledicente, ou deixando pra baixo, ou falando mal do projeto que vocês estão, ou enfim, qualquer coisa desse gênero, tenha capacidade de filtrar. Se você for um cara que você consegue, e esse cara não sou eu, consegue chegar e falar, cara, não fala isso não é legal, lindo. Melhor ainda, você pega e fala e tenta, em amor, demover essa pessoa desse sentimento ruim, dessas contaminações que saem da nossa boca, dessa comunicação tóxica que vai tirando a gente do propósito e vai fazendo com que a gente perca aquilo que é mais genuíno, que é a amizade, a comunhão, o companheirismo, e a gente vai perdendo o propósito e tudo isso que vai contaminando o nosso coração. Então, meu irmão, guarde isso com muito carinho no teu coração. Guarde o teu coração. Não deixe que agentes externos e situações externas contaminem o teu coração e tirem do teu coração o que eu vou falar no próximo tópico. Propósito. Qual o seu propósito na música? O que você quer fazer com a música? O que você quer fazer com a tua arte? E isso aqui não se restringe somente a nós cristãos, porque geralmente um cristão vai dizer assim, ah, eu quero adorar. Ter propósito na vida não é só o que diz respeito à vida e caminhada cristã. Ela pode dizer respeito a pessoas que professam outras fés ou não professam fé nenhuma. Você pode viver com o propósito de alegrar pessoas, de se divertir com pessoas, de fazer a vida de pessoas melhor, entendeu? Então, assim, reflita a respeito dos teus propósitos no que diz respeito à música. É só um entretenimento? Então, talvez isso não seja um pouco vazio. Eu não estou querendo dizer que é ou deixa de ser. É mais para que você reflita a respeito dos propósitos iniciais que te levaram ao seu músico. E sempre se fazer essa pergunta, porque, como eu disse, eu tenho 30 anos de caminhada. Ao longo desses 30 anos de caminhada, é muito passível, isso já aconteceu inúmeras vezes em 30 anos, de eu me esfriar, de eu perder o foco, de eu esquecer o princípio que me levou a ser um músico, a ser uma pessoa que me dedico para a música, me dedico para minha caminhada de fé, minha caminhada cristã. Então, assim, é sempre importante de tempo em tempo você tá trazendo para o teu coração os propósitos que te fizeram caminhar nessa jornada musical. E por fim, e último tópico, seja um facilitador. Inclusive, num dos últimos vídeos que eu pus, eu vou colocar o card aqui no canto, eu falo sobre essa questão de ser um facilitador. O facilitador é uma pessoa que é o contrário de um atrapalhador, ao contrário de um cara chato que está sempre causando algum atrito ou está sempre nunca abre mão de nada. Ao contrário disso, seja um facilitador e um pacificador, entendeu? Inclusive isso é bíblico, bem-aventurados os pacificadores. Às vezes você tem dois irmãos teus ali na tua caminhada, eles estão tendo algum atrito qualquer e você tem um olhar privilegiado de fora da situação. E às vezes você tá vendo os dois brigarem por alguma coisa e você fala assim, cara, não faz sentido isso que eles estão brigando. Você como um facilitador, você vai olhar pros teus dois irmãos e vai, gente, peraí, eu acho que ele quis dizer isso, será que não é aquilo? Então, não, você entendeu errado o que ele quis dizer. Ou seja, tendo um papel de apaziguar e arrefecer os ânimos e tendo um papel de trazer um momento de conciliação para os irmãos. Por que eu digo isso? Porque em algum momento essa pessoa que vai estar tretando com alguém pode ser você. Então, se todos tiverem numa banda um pensamento comum como esse, sempre vai ter alguém de fora com um olhar privilegiado para dentro daquela situação a qual duas pessoas, às vezes, elas estão até um tanto quanto cegas e vai poder falar, ei, galera, calma lá. Um dia vai ser você. Ei, galera, calma lá. Um dia vai ser o teu irmão com você. Ei, Duca, calma lá, não é assim. O fulano, ele se expressou mal. Ele não quis dizer isso. Não, você entendeu errado. E por aí vai. Ou seja, seja um facilitador no ambiente que você compõe, no ambiente que você tá com os teus amigos, com os teus irmãos. Porque, galera, tudo se trata de comunhão, de vivência, de convivência. Porque você não faz música para você, única e exclusivamente. Você faz música para chegar nos ouvidos das pessoas. E essas pessoas, essa música que você faz, ela tem que ser verdadeira. É difícil você fazer uma música que você tá fazendo, tocando, especialmente para nós cristãos, falando de Deus, e você tá fazendo essa música, tá chegando nos ouvidos dos seus irmãos, de pessoas que estão ouvindo você, e o teu convívio tá nebuloso, tá pesado, tá chato. Você não tá sendo verdadeiro, você não tá sendo honesto. E cá entre nós, isso vai acontecer, isso já aconteceu comigo. Mas uma coisa que eu posso garantir para vocês, todas as vezes que isso aconteceu, de alguma forma, Deus se fez presente para mim e puxou minha orelha em amor, de maneira cuidadosa, e falou, será que você não tá perdendo foco? O mais importante é que a gente nunca perca a atenção e o ouvido aquilo, aos cuidados que Deus tem para com a gente. É importante isso. Se Deus tá falando com você, não esteja surdo à voz dele. Porque às vezes ele está falando através do teu irmão, através de uma situação, através de uma banda que você ouve, de um cantor que você ouve, de um músico que você ouve. Já aconteceu inúmeras vezes comigo. E eu te falo isso para que você esteja disposto a refletir as suas atitudes, esteja disposto a repensar a tua caminhada e facilitar o ambiente que você está ali convivendo com os teus irmãos. Beleza? Bom, e esse é o recado que eu tinha para dar para vocês. Comenta aí embaixo para mim alguma coisa que você se identifique, que você tem dificuldade, talvez. Fala, poxa, esse ponto aqui foi muito importante para mim, esse ponto aqui é muito difícil para mim. Ah, essa situação eu tive uma vivência parecida. Pô, isso aqui me ajudou, eu vou tentar levar para minha galera, para minha banda, para os meus amigos, para o meu grupo de louvor, para minha gig. E me fala aí se você acha, se você considera essas resoluções, essas sugestões que eu dou para vocês para melhorar, porque é uma coisa que eu, enquanto moleque, lá atrás, começando, hoje eu tenho 43 anos, mas lá atrás, começando com 18 anos na música, ninguém chegou para mim e falou, faz isso, guarda o teu coração. Então, se de repente você tem uma similaridade na tua história a respeito de tudo isso que eu falei, dá uma comentada aí embaixo. E se você também achar que esse vídeo pode ajudar algum amigo seu, compartilha com seu amigo, que eu acho que são tópicos importantes para a gente debater e a gente tornar o nosso ambiente musical um ambiente mais agradável, beleza? No mais, eu acho que é isso. E como eu falei, não esquece de compartilhar com seus amigos esse vídeo, deixar o seu like, é muito importante para que o canal siga crescendo. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, tchau, tchau!